supre todas as coisas, Deus tem todas as coisas para a nossa vida, mas muitas vezes nós estamos buscando em outro lugar. Nós estamos buscando ser suprido com os recursos do mundo, com as coisas do Egito, com o trabalho, com o dinheiro, com o sucesso do mundo, tentando até ser bem sucedido no casamento, tentando achar que a felicidade total da vida se resume a ser um homem, um marido e uma mulher. Sendo que Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós. Deus quer nos levar para um lugar superior, um lugar que nós somos verdadeiramente igreja do Senhor. Você e eu somos igreja. Você e eu podemos receber. Você e eu podemos nos posicionar. Não busque em lugares alternativos. Não busque fontes alternativas. Só há uma fonte e é o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Se você tentar buscar em razões humanas, em filosofia, se você tentar se modelar em padrões de homens, você não terá sucesso. Somente a unção do Espírito Santo pode te encher. Quantos creem nisso? Então é hora de você se posicionar. Decidir seguir a Jesus não é a única fé, atitude de fé que você tem que ter. Os irmãos foram no encontro, né, com Deus, hoje ali, eu estou vendo um irmão aqui, desse lado, que foi. Ele teve uma atitude de fé. E você, quando você foi, também você teve uma atitude de fé. Jesus falou na sua vida. Você deu um passo de fé em direção à cruz. Você cravou os seus pecados lá na cruz. Isso é uma atitude de fé que vai quebrar a primeira barreira para você, que impede você de receber de Deus. Mas essa não é a única atitude. Muitos querem uma igreja cheia. Há pastores que adoram ver uma igreja cheia de pessoas salvas, mas eu quero ver uma igreja cheia, cheia de discípulos. É isso que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Você está nesse projeto? Salvação, irmãos, é ótimo. É graça, e você vai ver que participar do que Deus está fazendo também é graça. Basta que você se posicione para isso. Mas você tem que ter uma atitude de fé. Eu quero receber dessa unção, eu quero receber mais da fonte, eu quero estar conectado direto a essa fonte que jorra de recursos inesgotáveis. Que recursos são esses, pastor? Você não entendeu ainda? É tudo. Deus tem amor para a sua vida, que nenhum homem, nenhuma mulher pode dar. Deus tem aceitação no reino, que nenhum tipo de posição nessa terra vai te dar. Deus tem honra para você, se você se posicionar a favor daquilo que Ele está fazendo na igreja. E muito mais, não é palavra para te levantar para cima, não é palavra para te deixar... É legal, não, é porque eu estou vivendo isso, e tem muitos irmãos vivendo isso, de onde ele não imaginava. Deus providenciou os recursos, providenciou as pessoas, a sua cela é um tesouro, as pessoas que estão na sua cela são um tesouro, que Deus deu para você cuidar, para você ser um canal, você ser um canal de bênção na vida delas, e muito mais Deus tem para nós. Mas o que te impede de realmente receber dessa fonte? Por que que alguns recebem e outros não? Por que que tem gente que tem emprego e outro não tem? Isso que eu quero saber, pastor. Por que que eu estou desempregado e o outro lá tem emprego? Se Deus é Deus, se Deus é Pai, por que que alguns sofrem e outros não sofrem? É a velha pergunta, né? Por que que Deus deixa uns sofrer e outros não sofrem? Por que que para o outro lá é mais fácil? É porque ele está posicionado no lugar que Deus quer fazer. E o lugar que Deus quer fazer é na igreja. Se você está ligado à videira, vós sois os ramos. Aquele que está ligado a Cristo, ele recebe da seiva e ele frutifica para a vida eterna. Você está ligado a Cristo, você está ligado à videira, então você vai receber desse óleo, você vai receber dessa unção. Mas a primeira barreira que você precisa quebrar na sua vida, e é hoje que você vai quebrar isso, é entregar o seu coração a Jesus. Tem gente que tem reservas. Tem gente que não entrega totalmente a vida a Jesus. Tem gente que quer levar a vida da sua própria maneira, não da maneira de Cristo. Isso é buscar fontes alternativas. Jesus, ele tem algo para você, então vai para Jesus. Ele já mostrou que é capaz. Você não acredita na Bíblia? Você não acredita nos milagres que Jesus fez? Que ele ressuscitou até mortos? Eu acredito. Eu acredito. Se eu acredito, eu vou dar um passo em direção a isso. O passo de fé, de entregar a sua vida para Jesus. Você precisa fazer isso hoje. É o primeiro passo para você poder se sentar com Cristo nas regiões celestiais. Assentar com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! Se você estiver assentado com Cristo nas regiões celestiais, como a promessa de Deus nos diz, o que pode faltar para você? Deus vai te derramar tudo. Deus vai te dar tudo. Mas você tem que se posicionar. O pastor, eu não entendo muito essa linguagem de vocês. Fé, eu entendo. Mas o que é se posicionar? Se posicionar, irmão, é você falar, eu quero Deus. É quando as pessoas estiverem louvando aqui, adorando, você também abrir a sua boca. É você, quando as pessoas levantam a mão, você também se rende a Ele. E ergue as suas mãos. É você também buscar crescer na fé, estudando o que Jesus escreveu. É você fazer uma consolidação. Quantos estão na consolidação? No curso da consolidação? Com o líder? Alguns. Mas você se matricular na maturidade, você fazer um CTL, se posicionar, você vir para a igreja quando tiver oração, você vir na santa convocação, você vir na ceia, isso é se posicionar, isso é estar conectado com o corpo. Aquele que está nessa posição, ele vai receber mais. Você tem uma empresa, dois funcionários, um é deixa a vida me levar, o outro não, ele se dedica, ele cuida, quando ele vê alguma coisa errada, ele corrige. Se você tiver que deixar a gerência, para quem que você vai deixar? É claro, para aquele que cuida, para aquele que se dedica, para aquele que está posicionado, para aquele que chega cedo no trabalho. No reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. É uma seara, é os trabalhadores da seara. Quem chega cedo, recebe mais. Recebe mais recursos, trabalha mais. Então, nossa posição física não é posicionamento espiritual. Diga, minha posição física não é posição espiritual. Aonde você está, o lugar onde você está, pouco importa. O seu tamanho, pouco importa. A sua estatura física, a sua condição física, pouco importa. A posição espiritual tem a ver com outra coisa. Eu vi isso, irmãos, lá em Rosário Oeste, quando nós estávamos lá no aniversário de Rosário Oeste, nós já temos multiplicado no Raizama, irmãos que estão lá no Raizama, que é um distrito de Rosário Oeste, eles, você vê neles, irmãos, um posicionamento. Recurso não tem nada. Quase nada. Eles têm um galpão coberto, eles têm algumas bicicletas para deslocar. O irmão agora, Mário, ele financiou um carro para que o Cícero fizesse a correria e buscasse os irmãos longe. Irmãos, isso é posicionamento. Com o que você tem aqui, agora. Se você se posicionar com isso, Deus vai derramar sobre você. E você vai receber. Quantos querem isso? A gente vê também isso nas pessoas que viajam. O apóstolo viajou recentemente para Israel. E aonde você vê pessoas que também adoram a Deus, também oram, buscam a Deus. Você encontra pessoas de outras línguas, outras nações que estão posicionadas em Deus. Não importa onde você está, Deus quer derramar sobre você aonde você está. Pare com essa síndrome de que eu sou um coitado, de que minha família não presta, que eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Quinta-feira agora você tem oportunidade de demonstrar, se posicionar. No mutirão que nós vamos fazer aqui. Isso é posicionamento, irmãos. Isso é dedicação. Isso você vê em poucos. Mas esses poucos é o que recebe os recursos do Pai. Aleluia. Eu quero ser um desses. O propósito de Deus, ele não tem distância. Não tem nada que impeça o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Se você vai ser um instrumento de Deus, irmão Gerson, Deus já te usou muito e vai te usar ainda. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa sua condição física, não importa nada disso. Deus vai fazer milagres acontecer através da sua vida. Eu creio nisso, por isso eu estou aqui. Por isso você está aqui nessa noite, aleluia. Muitos duvidaram de Zorobabel. Quem que é esse tal de Zorobabel? Ou nome feio, né? Não dê esse nome para o seu filho não, coitado. Zorobabel. O que quer dizer esse nome? Filho da Babilônia, nascido na Babilônia, nascido em Babel. Porque esse povo, irmãos, que estava retornando agora para construir o templo, Zorobabel estava na liderança desse grupo. Era muita gente, mas quem que era? Era escravos, era gente que estava vindo do cativeiro, não tinha roupa, não tinha recurso, não tinha nada. Ninguém acreditava em Zorobabel, até o nome era feio. Ninguém acreditava que ele pudesse fazer alguma coisa. Sempre vai ter esse, viu? Quando o apóstolo lançou o projeto aqui da chácara, tem aqueles que falam, ah, isso aí não vai dar nada. É só fogo de palha, eles vão comprar essa chácara, vai ficar parada lá. Quando que vai construir essa chácara? Irmãos, se os pais dessa igreja, Amanda Talina está aqui, tivesse pensado isso há 30 anos atrás, não teria essa igreja. Fé. Fé você vê em poucos. Dúvida você tem bastante. Você está com dúvida? Você é só mais um, tem bastante aí fora, para duvidar da igreja, para duvidar do pastor, para duvidar da palavra, para duvidar do que está acontecendo, para duvidar de Zorobabel, tem bastante. Eu estou te chamando para você ter fé, acreditar que nas pequenas coisas que estão sendo feitas em você, na sua vida, na sua liderança, no seu discipulador, essas pequenas coisas vão dar grandes resultados. Quantos creem nisso? Essa é gente de fé. Muitos duvidavam que o templo seria reconstruído, mas Deus é que estava dando tudo para Zorobabel. Ele não tinha nada, não tinha recurso nenhum, mas Deus providenciou a construção do templo. Eu vou te falar, o templo não ficou aquela perfeição, não. O templo não ficou igual ao templo de Salomão, não. Mas a glória e a unção que foi derramada sobre aquele tempo, sobre o profeta Zacarias. O profeta Zacarias viu tudo o que ia acontecer com a igreja, com a vinda do Messias e com a restauração na era da graça. Não importa o lugar, não importa a posição, não importa quem você é, Deus tem um projeto na sua vida. Se você se posicionar, você vai receber disso. Quebre essas barreiras, quebre essas fortalezas que estão na sua mente, de que você é limitado, de que você não tem capacidade. Esses dias um profeta esteve falando com os pastores da igreja, com a liderança, e ele falou palavras, irmão, de despertamento. Deus usou esse profeta. Você também pode ser usado por Deus para abençoar pessoas. Nós não buscamos posição, nós buscamos unção. Quem tem unção, eu reconheço. Quem tem unção, ele tem palavra, ele tem vez. Quem recebe de Deus, ele vai ter voz. Ele vai fazer o que Deus quiser. E nada vai impedir o propósito de Deus na vida dele. Você tem que ser assim, meu irmão, minha irmã. Você tem que se posicionar dessa forma. Essa igreja está aqui para ser uma igreja viva. Você não está aqui apenas para receber, mas também para fluir, iluminar e se queimar para os outros. É dessa forma que Deus vai agir. Se você se conter, só receber, nunca contribui, nunca dá, nunca quebra as barreiras do espírito de coitadinho e começa a falar, não, eu posso fazer alguma coisa. É dessa forma que Deus tem feito aqui. Poucas coisas. Irmãs cozinhando no encontro, irmãos ajudando na limpeza lá do encontro, irmãos orando, irmãos se posicionando. Vamos quebrar essas barreiras, irmãos, vamos nos posicionar para que Deus derrame mais. Não fique nessa de, Deus derrama para um e Deus derrama para outro. Deus derrama para todos. Basta que você se posicione. Segunda coisa que você precisa aprender: Deus trabalha nas pequenas coisas. Nós somos um vaso muito frágil. Já pensou Deus morando dentro de nós? O Espírito Santo dentro de uma pessoa, o tempo todo. O Espírito é derramado em porções sobre a sua vida. Tenho que aprender a receber a minha porção diária. Diga, tenho que aprender a receber minha porção diária. Deus derrama aos poucos. É contínuo o fluxo, mas é aos poucos. Esse pouco que você recebe, você já flui, você já ilumina, você já usa aquilo, você já traz a luz de Cristo através do pouco óleo que você recebe. Não é assim que funciona? Com pouca coisa, Deus transforma em muito. Não despreze as coisas pequenas, é o que a palavra diz lá no verso 7, diz. Não despreze as coisas pequenas que Deus tem feito. Orar, pastor, isso aí não dá nada. Orar para quê? Só perder tempo. Falando, você está falando com quem, pastor? Com quem você está falando? Ninguém está te ouvindo, pastor. Irmãos, pequenas coisas. Fé é uma mistura explosiva. Deus vai transformar esse voto de fé na sua vida em algo tremendo, você vai ver isso. Quando você depositar um pouquinho de fé, algo explosivo vai acontecer, porque a fonte é inesgotável, mas nós somos vasos frágeis. Deus derrama aos poucos para você. Deus derrama a porção diária. O maná era diário, o maná era uma porção pequena, o maná era para aquele dia. Deus está te dando a oportunidade nesse dia para você ir ali e participar da classe de consolidação, participar de maturidade, para fazer um voto de fé. Deus está trabalhando no dia a dia. Até na escola é assim. Os professores ensinam aos poucos. Ninguém chega lá com a última matéria do nível superior. Então pegue essa porção de hoje e toma posse dela para a sua vida. Se posiciona hoje, dessa pequena porção que você está recebendo. Irmãos, eu nunca desprezo quando os irmãos compartilham. Muitos falam assim, ah, esse irmão não sabe falar, não sabe o que está falando, não sabe falar direito. Irmãos, eu não desprezo. Deus está falando através daquele irmão simples. Deus está dando um testemunho simples, mas que tem poder. Eu aprendo até quando a pessoa fala alguma coisa errada, porque você sabe que está errado e você reafirma a sua ideia, com base na Bíblia. É nessa posição que você tem que ter, a sua mente tem que ter focada nisso. Aleluia! Se você estiver nessa posição, Deus vai alargar as suas tendas, você vai ter uma visão ampliada e haverá grandes realizações na sua vida através do pouco. A minha vida foi assim, um passo de cada vez. Você, para você chegar na posição que você está, um passo de cada vez, um dia após o outro. No reino espiritual é da mesma forma, você vai receber porções aos poucos e você vai usar isso, multiplicar isso, falar para os outros do que você tem recebido, na célula, na igreja, em todo lugar. Deus vai multiplicar isso. Puxa vida, eu queria um terno daqueles fino, uma gravata e um microfone igual a você, pastor. Aí eu ia pregar, eu ia incendiar as multidões. Pode. Aos poucos, irmãos, você vai recebendo isso. Quantos creem nisso? E um dia você vai estar pregando para multidões. Talvez na África também. Porque Deus, você não pode escolher o destino. Deus te manda para onde você, onde Ele quiser. Os que desprezam as coisas pequenas não receberão das grandes. Deus vai dar mais para aquele que cuida do pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te... Então você sabe, cuida desse pouco, cuida da sua casa, seja sacerdote na sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, ensine o caminho do Senhor para eles, e o resto Deus vai acrescentar. Muito do que vemos como pequenos detalhes pode nos arruinar e nos colocar em posição de honra. Uma atitude pequena, pastora Raquel, como por exemplo, levantar a mão quando o pastor faz um apelo para cura. Eu já vi muitas pessoas serem curadas com isso. O que, que eles fizeram? Nada. Levantaram a mão, vieram à frente e se ajoelharam. E Deus deu um milagre para eles, ele foi curado de úlcera, foi curado de problemas nas costas, foi curado de problemas de, que ele tinha de rins e várias coisas. Um pequeno ato te traz honra, mas também um pequeno ato pode te destruir. Você fazer sexo antes do casamento vai trazer uma semente de maldição para o seu casamento. Você namorar, amanhã é o dia dos namorados, né? A igreja da gente fala corte, porque namoro para nós é agarrar, beijar, fazer tudo isso. Mas tem gente na corte que faz sexo, o pastor não fala alto não. Pode ser que tem gente aqui que está escutando que eles fazem sexo no, na corte, pastor. Olha, não ofende não. Mas eu estou falando, é para discípulos. Não é para gente morta, que não quer seguir a liderança, que quer ficar desconectado da fonte. Se você não faz parte disso, se você não quer receber de Deus da fonte inesgotável, fica onde você está, pega a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, e continua a sua vida, como você sempre fez. Porque essa palavra é para discípulos. É para pessoas que querem receber da fonte. Deus tem graça, isso é graça, para aqueles que estão posicionados. Pode trazer maldição, pequenas coisas, pequenos atos que você faz. Uma pequena mentira pode arruinar um casamento. Uma pequena fofoca traz maldição sobre a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma, você nunca mais vai ter autoridade, pois o demônio conhece tudo que você faz. Deus conhece, Deus já perdoou você, Deus já te liberou de toda acusação, aleluia, mas o diabo conhece, ele traz à tona, você não está bem, você não pode, você fez isso, realmente eu fiz, eu acho que eu não vou mais liderar a célula, eu estou entregando minha célula, e tchau, ai, não aguento mais essa família, entrego para Deus, seja o que Deus quiser, porque você não se posicionou na hora certa. Se você realmente quisesse receber de Deus, receber da fonte, receber orientação, você ia se posicionar e ia receber isso, fortalecimento, direção, você ia se queimar diante de Deus, ia custar caro, mas aí valia a pena, porque você estava fazendo o que Deus quer. Aprenda a receber as pequenas porções e usar isso. Nas pequenos detalhes, Zorobabel conseguiu reconstruir os templos, trabalhando com materiais rústicos, trabalhando com coisas pequenas, trabalhando com materiais, ferramentas precárias. Ele conseguiu reconstruir o templo. Você pode reconstruir a sua casa. você pode construir a sua vida. Se você se posicionar em Deus a partir de hoje, sua vida vai ser diferente. Aleluia? E você precisa incendiar isso. Deus vai derramar para aquele que está pegando fogo. Pastor, eu não entendo esse negócio de fogo na igreja. Fogo não é ruim? Não queima a gente? Por que que vocês ficam falando fogo? Vai buscar fogo? Tem que ter fogo? Fogo, irmãos, é coisa viva. Fogo é você traz luz, é você se incendiar. Quando o fogo do Espírito vem sobre a sua vida, nada mais tem importância, tudo é consumido e só sobra a luz de Cristo. É disso que você tem que querer. Essa essência você tem que querer na sua vida. Eu quero ser fogo, eu quero ser bênção, eu quero ser incendiado pelo Senhor, pois quem é incendiado recebe mais. Deus derrama mais. Esse meu filho está queimando, está ardendo, as pessoas estão vendo a luz de Cristo na vida dele, eu vou mandar mais azeite, eu vou mandar mais óleo, ele vai receber mais unção, a fonte é inesgotável, mas nós estamos trancando, porque nós não estamos incendiados. Nós estamos retendo o azeite. Incendiar é queimar, é revelar, é mostrar que Jesus veio, nós temos a luz, a igreja contém a luz e a igreja vai iluminar a terra. Você está iluminando o lugar que você está? Para que os alicerces sejam estabelecidos, é necessário graça. O apóstolo Omar falou sobre o fundamento, domingo passado, falou sobre a graça, sobre o alicerce daquelas fundações, o alicerce da pirâmide, o alicerce do templo, são blocos enormes. E Zorobabel estava precisando de um bloco desse, e eles trouxeram esse bloco de pedra, e eles falaram graça sobre graça. Por que que eles falaram isso, profeta? Porque o profeta Zacarias viu a graça de Deus ali, estava profetizando que a nosso fundamento, o fundamento da igreja, seria a graça de Cristo. Qual é o seu fundamento? Meu fundamento é a lei. Você vai seguir certinho as regras da lei. Você vai cumprir a lei em todas as suas medidas. Você não vai conseguir cumprir a lei em todas as suas medidas. Qual é o seu fundamento? É a graça, pastor. A graça me deixa entrar dentro da igreja, participar da igreja. O nosso fundamento é a graça, é a permissão, é a bênção de Deus sobre a minha vida. A graça é o fundamento. A graça é a chave. A graça é o alicerce sobre o qual o apóstolo Omar falou que nós vamos construir o edifício. O que tem sido o seu fundamento? O que tem norteado a sua vida? Pastor, é o seguinte, eu ajudo as pessoas me ajudam. É uma troca. Vamos viver uma regrinha. Isso não é fundamento de Deus. Você só está aqui porque a graça te alcançou. O perdão de Deus te alcançou. Não foi porque você orou mais, orou menos, você pagou penitência, não pagou. A graça é o nosso fundamento. E com base nele, nós vamos construir a igreja de Cristo. Nós vamos edificar esses tijolos. Faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença você ter a graça, o perdão, como a apóstola falou ontem, como o nosso fundamento. Faz toda a diferença para a construção do edifício, para a edificação daquilo que Deus quer construir. A graça é o nosso fundamento, nós estamos estabelecidos nisso, e eu só vou receber se eu estiver nesse fundamento da graça. Eu não mereço, Pai, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor escolheu me derramar, então eu aceito, eu recebo. É isso. E eu não sou capaz disso, Pai. Eu acho que eu não sou competente para isso, eu não vou conseguir, mas se o Senhor quer derramar, derrama. Você pode fazer isso? Você pode fazer essa oração? Esse é o fundamento da graça. Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, quando você tiver esse fundamento. A menorá, vista por Zacarias, representa a igreja, com 7 castiçais, ou 7 espíritos de Deus. Vamos ler Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. As duas oliveiras representam a voz profética de Deus judeus e gentios. Deus escolheu a nação, os judeus. Deus escolheu Israel, Deus escolheu Abraão, dele sairia e abençoaria todas as nações da terra, todos os habitantes da terra. Existe uma nação escolhida por Deus para revelar, para ser a luz da terra, é a nação de Israel, mas nós fomos alcançados por adoção. Nós somos filhos de Abraão por adoção. Diga, eu sou filho de Abraão por adoção. Através de Jesus, ele te fez filho também, participante disso. Essas duas oliveiras, irmãos, que alimentam, é a voz profética. Se você é profeta, você sabe disso. Deus te dá unção, Deus te dá direção e você derrama sobre a igreja alimentada por esse fogo, a igreja acendeia e começa a iluminar ao redor. Quando se cala a voz profética, cala o fogo. A igreja fica apagada. A igreja não avança, por isso que há igrejas apagadas que você não ouve falar dela, porque ela não está iluminando a luz de Cristo, não há azeite sendo derramado, não há unção profética sobre a vida delas. Nós temos a voz profética, os gentios têm uma voz profética. Jesus é vivo, Jesus é real, ele vai voltar para buscar a sua noiva. Essa é a voz profética, nós aguardamos a vinda, a volta do Messias. Com base nisso, nós somos alimentados, a nossa esperança é alimentada. Tudo isso aqui vai acabar, irmãos, para de sofrer, para de viver nesse mundo, porque isso aqui vai passar. Você será levado para os céus, você será levado com Cristo para os ares. Nós iremos morar eternamente com o Pai. Isso nos alimenta, alimenta o nosso espírito, e nós somos incendiados pelo Espírito. Isaías 11, 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7, mais um, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. De quem que ele está falando? De Jesus. E esses sete espíritos estão aqui hoje, dentro da igreja. Depois o apóstolo vai dar uma palavra sobre esses sete espíritos, que são essas sete pontas aqui. Vai ter uma continuação depois. Mas é importante você saber o quê? Que esses sete espíritos de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, estão dentro da igreja, estão sobre a sua vida, para que você prospere, para que você cresça, e para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Fique de pé nessa hora, é hora de você se posicionar. Quantos têm certeza que Jesus é a fonte de tudo que você precisa? Ele é a fonte. Ele tem tudo que você precisa. Ele resolve a sua ansiedade. Ele resolve os seus problemas. Ele tem um mapa por onde você vai passar. Ele tem um caminho por onde você vai passar a partir de hoje. É hora de nós entregarmos para Ele a nossa vida. Totalmente. Nos posicionarmos para receber dessa unção, dessa direção. É necessário que você se livre das barreiras que impedem esse fluir de Deus na sua vida. A primeira barreira é: você tem Jesus? Se você tem Jesus no seu coração, se Jesus é o Senhor da sua vida, você recebe, senão você não recebe nada. Luta pelas suas forças, vai pelo seu caminho, vai pela sua cabeça, quem sabe dá certo. Mas se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai se posicionar para receber desse fluir nessa noite, receber dessa unção que Deus tem para derramar, dessa porção de hoje para a sua vida, que vai te alimentar, vai alimentar o seu fogo, vai te dar direção, vai te dar luz você vai ver que vai ser diferente. Se Jesus, ele é o Senhor da sua vida, não importa a quantidade que você vai receber hoje, essa é a porção que vai te manter vivo, incendiado e alimentado. É muito, é pouco. Teve vezes que eu recebi pouco. Teve vezes que eu achei assim, puxa vida, é quase nada. Eu acho que eu não estou muito nessa unção não, pastor. Essa noite eu estou meio diferente. Deixa para o próximo. É hoje que Deus tem para você. Deus tem algo para você nessa noite. Para que você receba. Para que você seja alimentado, seja sustentado nessa noite. Use a sua voz profética. E comece a liberar sobre a sua vida. Pedir que o Espírito Santo derrame mais desse óleo, desse azeite sobre a sua vida, para que você seja mais cheio de unção, cheio de fogo, seja incendiado por isso. Se apagar a chama, acabou a igreja. Se apagar a chama, quem vai iluminar? Ninguém. Ninguém vai iluminar. Se nós não formos igreja, essa geração vai se perder. Você tem que ser diferente. Você está posicionado para receber de Deus dessa unção, meu irmão, minha irmã, creia nisso. É você que Deus tem chamado aqui nesse lugar. Não é porque é aqui, não é porque aqui é especial, é porque Deus tem um negócio contigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós abrimos nossa boca agora e declaramos que o Senhor Deus tem algo para a vida desses irmãos aqui. Assim como Zacarias teve essa visão, ó Pai, do azeite sendo derramado sobre o castiçal, nós também queremos receber nessa noite, ó Pai do Senhor, dessa fonte profética do Senhor.